Olá pessoal, bem-vindos ao MVA, Microsoft Virtual Academy, no treinamento de administração do Project Online. Hoje nós estaremos falando sobre o módulo 6, gerenciamento de horas e tarefas no Project Online. Como vocês já sabem, meu nome é Rafael Santos, eu que estarei acompanhando vocês durante a execução deste módulo. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de gerenciamento de horas e tarefas, né? Então é importante fazer uma introdução rápida. Um dos principais recursos que nós temos quando nós vamos trabalhar com o Project Online, então uma das principais funcionalidades que levam as empresas a decidir pela utilização do Project Online é a possibilidade de os gerentes de projeto dispararem tarefas para diferentes pessoas, para diferentes membros de equipe, e essas pessoas terem condições de acessar a plataforma de uma maneira online, através da utilização de um navegador, ou até mesmo através da utilização de um tablet ou de um smartphone, e responder o progresso dessas tarefas, né? O progresso que está sendo executado e que vem sendo realizado em cada uma dessas tarefas. Isso garante uma agilidade muito grande na comunicação entre os gerentes de projeto e os membros de equipe, e também garante um poder de colaboração muito grande. As empresas que não utilizam, por exemplo, o Project Online, normalmente quando estão gerenciando projetos, elas têm uma reunião semanal para coletar essas informações, ou as informações são enviadas por e-mail, ou até mesmo o gerente de projeto vai até os membros de equipe, vai até as pessoas que têm responsabilidade pela execução das tarefas e coleta lá o progresso com cada uma delas in loco, né? E através da utilização do Project Online, a gente tem condições de passar essa responsabilidade para os membros de equipe, eles responderem o que está sendo executado, como está sendo executado, quais são os prazos, como é que está o andamento, e aí os gerentes de projeto terão como receber essa informação, atualizar ou não o cronograma, né, concordar ou não com essa atualização, e manter o cronograma atualizado com base nessas informações que eles estão recebendo, né? Esse é um processo que tem várias vantagens, né? E dentro do Project Online, cabe a nós, como administradores, determinar como que essas informações vão ser coletadas, tá? Então, aqui eu trouxe alguns pontos que são importantes, como esse processo pode ser trabalhado, como esse processo pode ser configurado. Então, assim, a gente pode, os benefícios que a gente tem de utilizar o Project Online para coletar as informações de tarefas, para coletar o progresso de tarefas, ele permite a coleta, um dos pontos é, ele permite a coleta do trabalho real que é executado nos projetos pelos membros de equipe. Então, nós podemos, inclusive, chegar ao nível de detalhamento de saber dia a dia, né, como é que está sendo a execução do projeto lá pelos membros de equipe. Permite também a coleta do trabalho não relacionado a projetos. Então, se eu tiver descendo no nível mais avançado, eu posso, inclusive, coletar as informações do que as pessoas estão fazendo, no que os meus recursos estão trabalhando, mesmo que isso não estiver relacionado a projetos, que é o que a gente chama de horas administrativas, né? Então, por exemplo, empresas de TI, muitas vezes eu tenho pessoas que estão participando de projetos, mas elas também estão participando de atividades corriqueiras, né? Eu tenho lá uma hora para responder e-mails, eu participo de reuniões, eu tenho que atender conferências, eu tenho que atender, por exemplo, suporte, que é trabalho interno, não está relacionado a projeto, eu posso coletar isso também através dessas horas administrativas, né? Outro ponto interessante é que o processo, de uma maneira geral, ele permite que seja realizada a verificação e aprovação das horas submetidas pelos membros de equipe, e aí os gerentes de projeto que são as pessoas que têm a responsabilidade de verificar e aprovar ou não essas horas antes da atualização do cronograma. Então, quando o membro de equipe submete a informação, na outra ponta eu tenho um aprovador, que normalmente é o gerente de projeto ou o gerente de status. E o cronograma só é atualizado a partir do momento que esse gerente de projeto ou que esse gerente de status vai lá e confirma que a atualização está ok, tá? Então, eu não tenho uma aprovação, eu não tenho uma atualização direta do cronograma. Eu sempre tenho um gate, tenho um ponto de aprovação para garantir que a informação que vai para o cronograma de fato é aquela informação que foi verificada. e que foi validada pelo responsável, pelo aprovador, tá? Então eu queria trazer um pouquinho aqui em relação ao processo, né? Dentro de um processo, nós temos aqui basicamente dois perfis que participam disso. Um é um membro de equipe e o outro é gerente de projeto, tá? Então, normalmente, como é que isso funciona? O membro de equipe, periodicamente, vai atualizar a tarefa ou as tarefas que estão sob sua responsabilidade. Então, o membro de equipe vai lá, faz a atualização. Uma vez que ele faz a atualização, ele tem duas opções. Ele pode salvar ou submeter essa tarefa. Quando ele salva, ele basicamente vai precisar fazer mais alguma outra atualização ao longo do tempo. Então, ele vai ter que atualizar a tarefa novamente, salvar, e esse é um processo contínuo. Quando ele estiver pronto para enviar a tarefa para aprovação, então ele submete. E quando ele submete, essa informação vai para o gerente de projeto, ou seja, aquela pessoa que submeteu, atribuiu esse recurso, né, esse membro de equipe, à tarefa. Então, uma vez que a tarefa é submetida, ela chega até o gerente de projeto, que vai começar a fazer análise dessa atualização. Quando ele faz a análise da atualização, né, o gerente de projeto, ele tem duas opções. Ele pode aprovar ou não. Caso ele não esteja satisfeito com a atualização, e isso pode se dever a vários motivos, né? Por exemplo, eu posso ter uma atualização que requeira a criação de um determinado documento, e esse documento tem que estar disponível em um determinado site de projeto, por exemplo. Então, eu, como membro, como gerente do projeto, posso ir até o site e aí, digamos que chegue lá, eu não encontre esse documento porque alguém esqueceu de fazer o upload do documento. Então, se eu não estiver satisfeito com a atualização, eu posso reprovar. Uma vez reprovada, a tarefa, né, a atualização da tarefa, ela volta para o membro de equipe, que vai ter que rever o que está incorreto ou o que está faltando, atualizar a tarefa, submeter novamente para que a análise possa ser feita de novo, né? Então, esse é um processo que vai ser contínuo. Porém, né? Na outra mão, se eventualmente a atualização tiver ok, se não tiver nenhum problema com relação à atualização, então eu posso publicar a atualização, eu aceito como membro, como gerente do projeto, eu publico essa atualização e o processo chega até o fim. Por quê? Porque quando esse processo for finalizado e eu fizer a publicação, todas as pessoas que tiverem algum tipo de participação nesse projeto vão receber essa informação e vão saber que aquele projeto foi publicado e as novas informações, as atualizações para aquele projeto estarão disponíveis para todas as pessoas que possuem acesso, tá? Então, de uma maneira geral, esse é o processo de atualização de tarefas dentro do Project Online e é por isso que nós precisamos, como administradores, configurar algumas coisas, tá? Na próxima página, eu vou falar um pouquinho sobre as configurações gerais de horas e tarefas, que é onde a gente vai trabalhar, que é o foco desse capítulo, tá? Então, existem várias opções dentro das configurações gerais de horas e tarefas. Eu vou falar sobre cada um deles antes de fazermos o hands-on. Então, o primeiro tópico, né, que a gente vai dar uma olhada aqui rapidamente, são os períodos fiscais, tá? De maneira geral, os períodos fiscais, eles permitem que o agrupamento de tempo seja feito em períodos, né, com o objetivo de obtenção de relatório. Então, aqui eu posso basicamente criar períodos fiscais dentro do meu dentro do Project Online. E aí, como exemplo, posso dizer que o mês de janeiro de 2017, por exemplo, vai acontecer de 1º de janeiro até 31 de janeiro, e isso estará ou fará parte do primeiro trimestre. E aí eu posso dar a sequência, né? O segundo período fiscal começará de 1º de fevereiro até 28 de fevereiro de 2017 e também estará dentro do primeiro trimestre. Então eu posso fazer toda a configuração dos períodos fiscais para que ao final dessa configuração essa informação esteja disponível para que eu possa gerar relatórios, por exemplo. E aí, alguém pode me perguntar, eu quero saber qual foi o custo que nós tivemos dentro do primeiro trimestre do ano de 2017, por exemplo. Então, através das configurações de horas e tarefas é onde eu posso determinar, onde eu posso realizar essas configurações, tá? Bom, o segundo item que a gente vai ver depois no hands-on são os períodos e relatórios de tempo. O período de relatório de tempo, via de regra, é utilizado para que a gente possa configurar a página de quadro de horários. A página de quadro de horários é onde os colaboradores, os membros de equipe da minha empresa, poderão reportar o tempo de trabalho que eles tiveram ao longo, por exemplo, de uma semana. Então, eu posso dizer, olha, na semana passada eu trabalhei na segunda-feira 6 horas no projeto tal e 2 horas em horas administrativas. Na terça, eu trabalhei 4 horas em um determinado projeto e 4 horas em um atendimento de suporte, por exemplo, que é uma hora administrativa. Na quarta-feira, eu estive de folga. Na quinta-feira, eu precisei ir ao médico. Então, eu configuro os períodos de relatório de tempo. Qual é a divisão semanal que eu vou ter dentro do Project Online para que as pessoas da minha empresa possam reportar no que elas estão trabalhando, tá? Depois a gente tem as classificações de linha. As classificações de linha, elas são utilizadas na página de quadro de horários para que eu possa categorizar os lançamentos que são feitos. Então, por exemplo, eu tenho lá uma hora padrão e eu posso determinar outros tipos de horas. Que eu gostaria de categorizar para que em relatórios eu consiga obter, olha, o que que eu tenho de horas consideradas padrão pela minha empresa e o que que eu tenho de horas não padrão ou qualquer outra categoria que a minha empresa queira utilizar. Depois eu tenho as configurações e padrões de quadro de horários. Então, essa é uma página bem interessante porque aqui é onde eu defino como os usuários vão fazer o lançamento, né? Então, nos relatórios eu defino a escala de tempo e nas configurações de quadro de horários eu defino quais serão os lançamentos permitidos. Então, por exemplo, eu posso criar lá um lançamento chamado suporte. Se a minha empresa é uma empresa de TI, eu possivelmente tenha horas administrativas que não estão relacionadas a projeto, e uma dessas horas administrativas que não estão relacionadas a projetos que eventualmente eu posso lançar são as horas de suporte, né? Então, eu vou permitir que meus usuários estejam determinando, por exemplo, olha, hoje eu trabalhei 2 horas no caso 2, no caso X, no caso Y. Então, é aqui onde eu defino quais são as horas que podem ser lançadas, tá? Mudando aqui para a segunda página, aí eu tenho os períodos administrativos, tá? Depois eu tenho as configurações de exibição de tarefa, né? As configurações de exibições de tarefa é onde eu posso determinar, caso a minha empresa não esteja trabalhando com quadro de horários e o lançamento vai ser direto feito nas tarefas do cronograma, é onde eu posso determinar como esse lançamento vai ser feito. Se eu vou lançar em percentual concluído, se eu vou lançar, se os meus usuários, né, os meus membros de equipe vão lançar em percentual concluído, se eles vão lançar as horas, em horas trabalhadas e horas restantes. Então aqui eu posso definir a configuração de tarefas caso a minha empresa não esteja optando pelo quadro de horários, pela utilização de quadro de horários. E por fim, a última opção que a gente tem que configurar. Desculpa, temos mais duas ainda. A primeira é gerenciar quadro de horários. E essa opção permite que basicamente meus usuários possam rever quadro de horários anteriores. Por exemplo, eu posso ter trabalhado até sexta-feira, fechei meu quadro de horários e fiz o lançamento das minhas horas daquela semana. Porém, no sábado surgiu uma necessidade de trabalho, aí eu tenho que editar o meu quadro de horários, por exemplo, que já está fechado, para determinar as horas que eu trabalhei eventualmente no sábado, que não estavam previstas. Então, aqui em gerenciar quadro de horários, meus usuários podem abrir ou determinar alguma alteração em um quadro de horários que eles eventualmente tenham a necessidade. Ou também eu posso abrir um quadro de horários do futuro, que eventualmente eu vou ter uma folga, por exemplo, aí eu vou lançar lá na frente as minhas horas futuras, tá? E por fim, sim, agora sim nós chegamos no último, na última opção, são gerentes de quadro de horários, né? Nos gerentes de quadro de horários eu posso determinar quem são as pessoas da minha empresa, normalmente são os líderes das áreas, que vão ser nominados como gerentes de quadro de horários. Porque o que acontece é, quando um recurso, um membro de equipe, ele lança as suas horas administrativas, né, as horas que ele trabalhou em suporte ou em projetos, alguém precisa aprovar o quadro de horários dessa pessoa. Então, normalmente, esses gerentes de quadro de horários são os líderes, né? Que vão determinar, que vão aprovar aquelas horas, porque aquelas horas precisam ficar registradas em algum lugar, tá? Na sequência, como a gente está acostumado, a gente vai trabalhar com alguns hands-on. Aqui a gente tem um hands-on de definição de períodos fiscais, mas na verdade nós vamos ter vários hands-on. Ao invés de fazer um hands-on e depois voltar para um tópico, nós vamos fazer o hands-on de todos os itens que nós vimos anteriormente. Então nós vamos ter o hands-on de definição de períodos fiscais, o hands-on de períodos de relatórios de tempo, o hands-on de classificação de linha, de configuração e padrão de quadro de horário, períodos administrativos, hands-on de configurações e exibição de tarefas, hands-on de gerenciamento de quadro de horários e o hands-on de gerentes de quadro de horários, ok? Então, vamos agora começar a fazer todos esses hands-on para a gente poder avançar e conhecer um pouco mais sobre o gerenciamento de horas e tarefas dentro do contexto do Project Online, ok? Bom, para que a gente possa começar a fazer o trabalho com relação ao gerenciamento de horas e tarefas do Project Online, vamos clicar aqui na Roldana. Em seguida, vamos navegar até configurações do PWA, tá? O primeiro tópico que nós vamos falar são os períodos fiscais. E todas as configurações de horas e tarefas no contexto do Project Online estão disponíveis aqui dentro dessa seção Gerenciamento de Horas e Tarefas. Então, eu vou clicar em períodos fiscais. Como eu havia dito, né, os períodos fiscais eles podem delimitar como as opções de relatório que nós vamos necessitar ou que serão construídos dentro do Project Online, como esses relatórios poderão ser distribuídos dentro dos períodos fiscais para que as informações possam ser trazidas de maneira organizada, né, agrupada. Então, como eu falei, por exemplo, uma empresa pode ter a necessidade de descobrir qual é o custo que foi obtido com a execução dos projetos em cada trimestre, por exemplo. Então, um cenário como esse, a gente pode utilizar os períodos fiscais para obter essas informações do banco de dados e construir o relatório. Eu vou colocar aqui então a definição para o ano de 2016. Vou clicar em definir, né? Eu posso ver todos os anos aqui que estão ou não definidos. Nesse contexto, não tenho nenhum ano definido. Então, eu vou manter 2016 e vou clicar em definir, ok? Quando eu clico em definir, eu vou precisar determinar algumas características do meu período fiscal. Então, nesse caso, eu vou determinar que o período fiscal da minha empresa vai de 1º de janeiro de 2016, vai iniciar em 1º de janeiro de 2016, e aqui eu posso determinar como eu quero agrupar os trimestres fiscais, né? 4 trimestres, 5 e 4, 4, 4 e 5, 5, 4 e 4, ou usar o ano civil padrão. Se a gente usar o ano civil padrão, por exemplo, no contexto, né, do Brasil, cada período, né, ele teria uma determinação começando no dia 1º de cada mês. Então, eu teria 1º de janeiro de 2016 até 31 de janeiro de 2016, faria parte do ano do período 1, né? Que é o mês de janeiro, e estaria dentro do trimestre 1. Então, eu vou deixar aqui o ano civil padrão mesmo, tá? E aí eu posso determinar os períodos, né, os prefixos. Então, eu posso ter um prefixo e um sufixo dentro do contexto de períodos fiscais que a gente vai ter, tá? Então, aqui eu vou colocar apenas ano 2016 e eu vou colocar um espaço, traço, espaço, porque aí eu vou ter uma sequência, ano 2016, período 1, e aí ele vai determinar, né, de 1º de janeiro de 2016 até 31 de janeiro de 2016. Eu poderia até aqui colocar também, se fosse o caso, período, né? Acho que até eu vou deixar assim para ficar mais. Vamos colocar 2016, na verdade, período, e aí espaço. E ele vai ficar colocado 2016, período 1, que vai de 1º de janeiro de 2016 até 31 de janeiro de 2016, que faz parte do primeiro trimestre. Então, para a gente poder fazer esse teste, não vou deixar nenhum sufixo. Vou clicar em criar e salvar, e aí o Project Online vai apresentar para mim como, né, vai ser configurado, quais serão as características que eu vou ter para esse ano fiscal, tá? Então, aqui, por exemplo, né, eu teria 2016, período 1, que vai de 1º de janeiro de 2016 até 31 de janeiro de 2016. Depois eu tenho 2016, período 2, que vai de 1º de fevereiro de 2016 até 29 de janeiro de 2016, e assim sucessivamente, tá? Então, se eu tiver ok com relação a isso, né? Se tiver tudo ok, se eu tiver satisfeito, vou clicar em salvar. E aí, ao clicar em salvar, os meus períodos fiscais eles estão devidamente configurados, Okay? Então é só isso que eu preciso fazer. Se eventualmente na virada do ano, por exemplo, para 2017, eu tiver que criar o segundo período fiscal, eu posso vir aqui, criar o ano de 2017 e assim sucessivamente na medida que eu vou chegando próximo aí dos próximos anos, tá? Tem algumas empresas também que o período fiscal não necessariamente começa em 1º de janeiro. Se isso for uma realidade para a sua empresa, então você pode determinar os períodos fiscais de acordo com a maneira como a sua empresa considera os períodos fiscais, ok? Eu vou cancelar aqui, né, porque a gente já criou o período fiscal, e vou para períodos de relatórios de tempo, tá? Então, só para a gente relembrar, os períodos de relatório de tempo, eles permitem que a gente tenha condições de definir o período semanal no qual os meus usuários, os meus colaboradores poderão fazer o lançamento das suas horas e tarefas dentro dos quadros de horários, tá? Então aqui tem algumas coisas que a gente recomenda a utilização para ficar mais fácil, tá? Então eu vou dar um exemplo. Normalmente os períodos de relatórios de tempo sempre vão começar na segunda-feira. Tá? Porque o lançamento das horas, da maneira como ela será apresentada para os usuários, vai ser o primeiro dia da semana sendo segunda-feira, o último dia da semana sendo domingo. Então, vamos imaginar que quando o usuário acessar o Project Online e for fazer o lançamento das suas horas, ele sempre tem que entender a semana começando, ele sempre tem que visualizar a semana começando de segunda e terminando no domingo. Essa é a melhor prática. Então, por exemplo, se a gente estivesse fazendo o lançamento do ano de 2016, eu vou clicar aqui e vamos voltar lá para o começo de 2016, tá? Lá para janeiro. Então, vou voltar aqui até janeiro. E aí, por exemplo, a gente poderia pensar eventualmente que o primeiro período de 2016 começaria em 1º de janeiro. Tá? Mas não é verdade, porque 1º de janeiro é uma sexta-feira e eu quero que meus períodos sempre comecem na segunda. Porém, se eu tiver que ter um período para esses 1º de janeiro, 2º de janeiro e 3º de janeiro, eu posso fazer isso. Então, por exemplo, eu posso criar um período que vai começar em 1º de janeiro. Okay? Posso dizer que a quantidade de períodos a serem criados vai ser 1. Tá? Então, eu vou criar um período. Ops. Vou criar um período que vai começar em 1º de janeiro de 2016 e que vai ter apenas 3 dias, ou seja, a sexta, o sábado e o domingo, tá? Aqui no prefixo eu vou colocar 2016, porque eu quero me referir qual ano que é. Vou colocar traço sem de semana. Vocês podem ver que aqui eu tinha criado alguns itens, né? Semana com inglês ou com português, então eu vou seguir aqui o padrão português, semana, traço, espaço e vou colocar um zero, ok? Por que zero? Porque quando a gente for usar, por exemplo, em relatórios ou alguma coisa assim, os períodos vão ser criados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o número de semanas que eu tiver dentro do ano. Tá? E nesse caso especificamente, eu preciso tomar cuidado porque eu gostaria que a semana começasse e se eu tivesse que fazer algum tipo de relatório, alguma coisa assim, que a ordem fosse respeitada. Se o meu primeiro período começar com o número 1, na medida que eu tiver períodos com decimais, né, 10, 11, 12, a organização, a ordem não vai ser. Infelizmente, ela não vai ser mantida no relatório. Então, ela pode apresentar, por exemplo, o resultado como semana 1, depois 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Depois começa a semana 2, e aí 20, 21, 22. Ou seja, o número ele não vai necessariamente seguir a sequência de 1, 2, 3, porque alguns números nós temos o número inteiro e depois a gente tem o número decimal. Então eu vou começar com zero, porque aí a sequência vai ser, como a gente pode ver aqui nesse exemplo, né? Vai ser 2016, traço, semana, traço, 01. A semana 01 do ano de 2016 vai ter 3 dias apenas, porque ela vai ter o dia 1º, que é uma sexta-feira, o dia 2, que é um sábado, e o dia 3, que é um domingo, tá? Então por isso que a gente vai criar apenas 3 períodos. Vou colocar aqui a criação em massa e aí a gente vai ver o resultado disso. Então, o Project Online está pensando aqui para fazer a criação. Vamos esperar aqui para ver o resultado. Então, aqui a gente pode ver, ó, o primeiro período do ano de 2016, ele vai ser chamado, né, 2016, semana 1, vai começar em 1º de janeiro de 2016 e vai terminar em 3 de janeiro de 2016. Por que que a gente está fazendo isso? Vamos lembrar. Porque no lançamento das horas, o ideal é que a pessoa que estiver fazendo o lançamento, né, os nossos colaboradores, eles tenham a visão do período fechado, que começa na segunda e termina na sexta. Como é que a gente tem. É, terminando no domingo, perdão. Como é que a gente tem uma data quebrada, né, sendo que 1º de janeiro de 2016 é uma sexta-feira? Então a gente cria um período só, que seja menor, tá? Agora o que que a gente vai fazer? A gente precisa continuar criando os períodos. Então, o próximo período vai começar em 4 de janeiro de 2016, ok? Só que os períodos a serem criados, se eu não estou enganado, são 9. Porque as 9 primeiras semanas do ano ainda vão ter 01, 02, 03, 04. Na verdade, acho que são 8 períodos, né? Porque a gente vai criar 9 primeiros períodos. Então, os nove primeiros períodos nós precisamos criar: 01, 02, 03, 04, 05. Como o 01 já está criado, então a gente precisa criar mais 8. Vai começar no dia 4 de janeiro de 2016. Ou seja, uma segunda-feira, porque dia 4 de janeiro aqui, se a gente for conferir no calendário, é uma segunda-feira, ok? E o número de dias que nós vamos ter dentro desse período são 7. Então, vão ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, 7 dias, tá? Vai começar com o prefixo, vai ser o mesmo, né? 2016, semana, tracinho, zero. E o próximo número sequencial, como a gente já usou aqui o número 1, então, o próximo número vai ser o 2. Vou clicar em criação em massa. E aí a gente vai ver esse período que vai começar. Então aqui a gente tem todas as semanas sendo criadas, né? Semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, sendo que a última semana, a semana 9 desse primeiro grupo de períodos que a gente está criando, começa em 22 de fevereiro e vai até 28 de fevereiro. Tá? Então aqui a gente pode seguir a sequência, né? Normalmente, nós temos uma situação na qual o ano ele vai ter 52 semanas, né? Então aqui a gente precisa configurar. Como a gente já configurou os 9 primeiros períodos do ano, nós precisamos determinar quais serão os próximos períodos a serem criados. Então, uma vez que a gente já criou os 9 primeiros, basta que a gente crie a diferença, que são 43 períodos. Então, eu vou criar aqui 43 períodos, começando no dia 29 do 2, que é uma segunda-feira. Todos os meus períodos vão ter 7. E agora a diferença é que a gente vai remover esse zero. O zero não é mais necessário, porque o próximo período vai começar com o número 10. Então, ele vai seguir essa sequência que a gente tem aqui. Nós temos 2016, semana 9, a próxima semana é 10. Então, a gente não precisa do número zero. Vou clicar em criação em massa. E aí, a gente vai ter essa sequência, né? Então, vamos olhar aqui, ó. A próxima semana é a semana número 10 do ano 2016, que começa no dia 29 de fevereiro de 2016, que é uma segunda-feira. E aí, o Project Online vai criando aqui para nós todos os períodos até chegar no último período aqui, que vai até o dia 25, né? Se a gente precisar criar a semana 53, a gente pode também criar a semana 53, né? Vamos dar uma olhada aqui. A gente vai criar um único período, que começa no dia 26. Agora vamos contar quantos dias a gente vai precisar dentro desse período. Então, 26, 27, 28, 29, 30, 31. O dia primeiro não vai entrar. Então, esse período ele vai ter 6 dias, né? 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Então, é um período de 6 dias e não de 7. E vai ter o mesmo número sequencial, que é o número 53. Vou clicar aqui em criação em massa. O Project Online vai criar esse período para mim. Então, aqui a gente tem a semana 53 para finalizar o ano de 2016, tá? O que a gente faria seria o seguinte: se eu tivesse que criar agora o próximo período, do ano de 2017, por exemplo, O ano de 2017, o dia primeiro é um domingo, tá? Então seria um período com um único dia, aconteceu alguma coisa aqui, mas com um único, começando no dia primeiro, e a duração seria de um único dia. E aqui a gente mudaria, né? Ao invés de ser 2016, eu vou iniciar em 2017 e vou ter aquela sequência, zero, começando no número 1. Então, a gente vai ter uma sequência que vai ser um período a ser criado pro ano de 2017. Então, começando no dia 1º de janeiro de 2017, a duração desse período vai ser 1, justamente porque o dia 1º de janeiro de 2017 é um domingo, então só tem uma data, porque eu preciso que comece sempre na segunda-feira. E o prefixo que a gente vai adotar é o ano de 2017, semana, começando com o zero, né? E o número 1 aqui para a gente. Ok? Vamos clicar em salvar. Oh, desculpa, criação em massa. O Project Online ele vai efetuar aqui a criação em massa. Ok? Para esse primeiro período do ano de 2017. Então a gente vê que aqui a gente tem uma quebra da sequência. Ao invés de semana 54, né, que seria a sequência, como a gente terminou o ano de 2016, então essa primeira semana tem que ser a semana 1, né, primeira semana do ano de 2017, tá? Se fosse necessário, poderia criar as demais semanas aqui do ano de 2017. E aí eu vou salvar para garantir que todo esse trabalho foi feito com sucesso. Ok? Excelente. Bom, vamos mudar aqui para o próximo tópico, classificação de linha. A classificação de linha é um recurso que é pouco utilizado, tá? Como é que ela funciona? A classificação de linha, ela permite que toda linha que é submetida dentro de um quadro de horários, ela possa ser classificada. Então, a classificação padrão do Project Online é chamada de padrão. Então, toda vez que você tem uma nova linha, toda vez que é submetido um quadro de horários, a classificação de todas as tarefas ou todas as informações que são submetidas através desse quadro de horários, ela é chamada de padrão. O que eu posso fazer é criar novas classificações dentro da minha companhia, caso eu tenha um cenário no qual eu precise ter uma classificação diferenciada. Por exemplo, eu posso ter horas ou tarefas que devem ser lançadas. E vão ser classificadas porque serão cobradas de maneira diferente. É muito difícil a gente ter uma situação como essa, né? Onde eu tenho que classificar linhas do quadro de horários com uma classificação diferente. Mas se esse for o cenário, eu posso criar essa nova classificação aqui, tá? E a partir do momento que eu criar essa nova classificação, os meus quadros de horários poderão ser lançados seguindo esse perfil de classificação diferenciada que a minha empresa eventualmente tem. Tá? Então, se for o caso, a gente pode criar uma nova classificação, dar um nome para ela, dar uma descrição e dizer se ela está ativa ou não. Tá? Nesse caso, eu vou pular essa parte, que não vou criar nenhum tipo de classificação, porque é muito raro, a gente visualizar esse tipo de cenário. Tá? Então, eu vou cancelar aqui, não vou seguir essa classificação, porque é uma coisa que dificilmente a gente tem. Depois, eu tenho aqui configurações e padrões do quadro de horários. Tá? Em configurações e padrões de quadro de horários, eu posso determinar uma série de características dos quadros de horários, caso a minha empresa esteja utilizando, né, o recurso de quadro de horários, tá? Então aqui ele fala, vamos olhar cada um dos tópicos dentro da opção de configurações e padrões de quadro de horários, né? Então, ele fala assim, ó, o quadro de horários usará rastreamento padrão de horas extras e não faturáveis, tá? Se eu permitir, se eu deixar essa opção selecionada, eu vou permitir que os meus usuários, além das horas padrão, que são as horas de tarefa e as horas administrativas, eles eventualmente também poderiam, cadastrar e fazer o lançamento de horas extras e horas não faturáveis, né? Seriam horas que não estariam relacionadas a projeto e não estariam relacionadas a horas administrativas, tá? Se a empresa não está cadastrando, não está coletando essas horas extras, o que é muito incomum dentro do Project Online, então eu posso vir aqui e desabilitar essa informação, Tá? Então, recomendo que a gente desabilite isso, caso a sua empresa não esteja necessariamente coletando informações que não são informações padrão, né? Como, por exemplo, horas extras. Depois aqui a gente tem uma segunda opção, que é o modo de criação. Então, toda vez que um quadro de horários é criado, numa determinada semana, né? Imagina que a gente está finalizando uma semana interna por uma próxima semana, então o quadro de horários é criado para aquele período, né? Então, quando a gente vai criar um quadro de horários, ele tem três opções de exibição: atribuições de tarefas atuais, projetos atuais ou nenhum período antecipado. Então, o que que isso significa? Para o usuário, quando o quadro de horários dele é criado dentro do sistema, ele pode olhar e visualizar todas as tarefas que aquele usuário tem dentro daquele período, tá? Então, quando ele olha todas as tarefas que ele tem dentro daquele período, ele vai exibir as atribuições que o usuário possui dentro daquela semana, tá? Se eu for e mudar aqui a opção para projetos atuais, então ele vai exibir apenas a linha do projeto que aquele usuário tem e não as tarefas. E a terceira opção é nenhum preenchimento antecipado, o quadro de horários é criado, mas por padrão não exibe nada. Para a gente facilitar e para tornar mais dinâmica a utilização do quadro de horários através do Project Online, então a recomendação é que a gente selecione essa opção que é atribuições. E aí, quando eu tiver um quadro de horários, como usuário, né, o quadro de horários vai exibir todas as atribuições que eu tenho naquele período, naquela semana, tá? Depois aqui eu tenho as unidades de controle padrão do quadro de horários, né? Eu posso, por exemplo, definir que o lançamento das horas sempre vai ser feito em horas, né? Ou desculpa, em horas, né? Perdão, em dias, eu estou olhando aqui uma coisa diferente. Em dias. Então, isso significa que eu, por exemplo, como usuário, teria que fazer o lançamento dia a dia. Então, se eu tenho uma tarefa que vai ter, por exemplo, uma semana de duração, se eu trabalhei no primeiro dia 6 horas, no segundo dia 7 horas, no terceiro dia 8 horas, eu vou fazendo esse lançamento dia a dia. Se eu fizer aqui a alteração para a semana, então isso significa que o usuário vai poder visualizar, ele vai conseguir visualizar as horas que ele tem naquela semana para aquela tarefa. Ele não vai necessariamente especificar quantas horas ele trabalhou por dia, mas sim um montante de horas que ele trabalhou na semana. Então, como a nossa granularidade é sempre interessante você ter a granularidade no nível diário, né? Então eu sempre uso aqui a mesma recomendação padrão do Project, que é usar dia a dia, tá? Depois a gente vai aqui para as unidades, né? Quando eu vou para a unidade, ele pergunta qual é o tipo de lançamento padrão que eu tenho, tá? Então, o lançamento padrão que normalmente a gente tem é em horas. Então, se eu vou, vamos imaginar que hoje é uma segunda-feira e eu vou informar o trabalho que eu executei em uma determinada tarefa. Então, esse trabalho que eu executei em uma determinada tarefa, por padrão, a exibição dele é feita em horas. Então, eu vou dizer, eu trabalhei nessa tarefa tantas horas nesse dia. Eu posso eventualmente trocar essa opção e permitir que os usuários façam um lançamento em dias, mas não é muito comum, né? O padrão é a gente trabalhar em horas, tá? Então também vou manter aqui o padrão. Depois ele pergunta o número de horas padrão em um quadro de horários, normalmente 8, porque ele segue o padrão do calendário do project, né? São 8 horas de trabalho por dia, e o número padrão de horas de uma semana, 40. Tem algumas empresas que diminuem, né, a capacidade dos recursos, então tem algumas empresas que determinam que a quantidade de horas a ser trabalhadas no dia serão 6, porque 2 horas as pessoas estão respondendo a e-mails ou alguma coisa assim. Então, se for o caso, você pode fazer esses ajustes aqui também, tá? Depois ele pergunta qual é o número máximo padrão de horas dentro de um quadro de horários, né? Então, o que que acontece? Um quadro de horários ele vai contemplar 7 dias dentro de uma semana. Em teoria, a pessoa poderia trabalhar 24 horas por dia, vezes 7 dias dentro de uma semana. Em teoria, ele poderia trabalhar 168 horas se ele trabalhar. Claro que é impossível a pessoa trabalhar 24 horas por dia. Mas, em vez de usar o padrão aqui de 999 horas, né? Eu poderia eventualmente trabalhar no limite de 168 horas por dia. Porém, existem alguns cenários que, dado convenção coletiva, alguma coisa assim, diz que a pessoa pode trabalhar o um máximo de 12 horas por dia, por exemplo. Então, eu poderia fazer essa conta, né? Se a minha minha convenção coletiva dentro do sindicato que atende a minha empresa diz que eu posso trabalhar apenas 12 horas por dia, o máximo. Eu poderia fazer 12 horas por dia vezes 7 dias por semana, que daria 84. E aí eu poderia falar que o número máximo padrão de horas do quadro de horários permitido é 84. O que que isso significa? Se o meu usuário tentar fazer um lançamento do quadro de horários que seja superior a esse montante de horas, ele vai ter um erro. O sistema vai dizer que aquilo está fora do limite autorizado na minha empresa e ele vai ter que refazer esse trabalho, tá? Então, algumas empresas gostam de configurar esse tipo de cenário para que o lançamento seja feito apenas dentro daquela condição preliminar que é permitida em virtude de algum acordo coletivo, alguma coisa assim, tá? O número mínimo de quadro de horas dentro do quadro de horários é zero, né? Então, significa que eu posso lançar um quadro de horários sem ter lançado nenhuma hora na minha semana. E o número máximo de horas por dia volta àquela questão, né? Teoricamente, nós temos 24 horas dentro de um dia. Claro que é muito difícil você ter uma pessoa trabalhando 24 horas dentro de um dia. Mas se for um cenário, se existir esse cenário dentro da sua companhia, você pode fazer esse lançamento dessa maneira, tá? O que eu posso fazer também aqui é mudar o número máximo de horas por dia e falar, se a gente voltar naquele cenário do sindicato, né? Eventualmente o sindicato pode autorizar o número máximo de horas trabalhadas por dia como sendo 12. Então também poderia configurar essa situação aqui. Tá bom? Bom, depois a gente tem aqui as políticas. Quando ele fala permitir relatórios de tempo futuro, isso significa que eu posso lançar um quadro de horários no futuro. Então, um exemplo muito comum disso é quando eu preciso fazer um lançamento de horas, de férias que eu vou ter daqui 2 meses. Então, eu preciso fazer o lançamento de quando serão as minhas férias. Eu posso usar o Project Online para fazer esse tipo de lançamento. E aí, esse seria um lançamento de período futuro, tá? Então, essa é uma situação que acontece até com alguma frequência. Depois você tem permitir novas tarefas pessoais. É isso que eu gosto de remover. Permitir novas tarefas pessoais significa que eu estaria garantindo aos usuários que eles cadastrem tarefas dentro do quadro de horários, com o nome que eles quiserem. E isso não é bom, porque quando a gente precisa fazer relatório, eu preciso manter uma consistência da informação, né? Então, isso aqui não é muito legal. E depois permitir relatórios de tempo de nível superior, eu também não gosto muito, porque as políticas, assim, o relatório de nível superior, basicamente é quando eu vou fazer um lançamento no nível de projeto, não no nível de tarefa. Então, eu não gosto muito porque não dá para saber exatamente quantas horas eu estou fazendo para cada tarefa, né? Quantas horas o usuário está trabalhando em cada tarefa. Então, eu prefiro desmarcar essa opção. Depois a gente tem aqui a aprovação do gerente de quadro de horários, tá? Desculpa, aprovação do gerente de aprovação de tarefa. O que que significa isso, né? Se eu habilitar esse cenário, significa que para que um quadro de horários seja aprovado por um gerente funcional, as tarefas tenham que ser aprovadas de maneira preliminar. Porque como é que funciona o ciclo de vida de quadro de horários dentro do Project Online? Quando um quadro de horários é submetido, né? Então chega no final da semana, eu vou lá e submeto o meu quadro de horários. As tarefas que foram atribuídas a mim e que são relacionadas a projeto, elas são direcionadas para os gerentes daquele projeto. Então eles precisam aprovar, os gerentes de projeto precisam aprovar as minhas tarefas. Então é uma aprovação da atualização de tarefa e não necessariamente do quadro de horários. Agora, as horas administrativas que eu trabalho, elas não vão para nenhum gerente de projeto, uma vez que aquelas horas não são horas de projeto. Então elas vão para o meu gerente funcional. Se eu marco essa opção, significa que o meu gerente funcional só vai conseguir aprovar o meu quadro de horários quando os gerentes de projeto tenham aprovado as minhas tarefas, tá? Então eu posso marcar essa opção e exigir a aprovação de linha antes da aprovação do quadro de horários de uma maneira geral, tá? Então se eu quiser manter uma governança, eu posso fazer isso. Eu tenho uma opção de habilitar a auditoria do quadro de horários, tá? Então, teoricamente, haveria uma tabela ou alguma coisa assim dentro do servidor que iria registrar todas as informações de quadro de horários. Infelizmente, no Project Online a gente ainda não tem condições de obter esses dados, tá? Esses dados são passíveis de obtenção se você estiver trabalhando com o Project Server. Então, aqui eu vou desmarcar porque essa opção não vai funcionar muito para a gente. Eu tenho o roteamento fixo da aprovação, tá? Então, o que que significa roteamento fixo da aprovação? Normalmente, cada usuário vai estar associado a um gerente de quadro de horários, que é normalmente o líder técnico dessa pessoa. Essa pessoa é quem é responsável por fazer a aprovação no quadro de horários, tá? Então, o que acontece aqui é, se eu marcar o roteamento fixo, significa que o usuário, quando submeter o quadro de horários, não pode escolher quem é a pessoa que vai aprovar o seu quadro de horários, porque o roteamento é fixo baseado em quem é o gerente de quadro de horários dele, tá? Algumas empresas desmarcam essa opção porque, por exemplo, eu posso ter um grupo de desenvolvedores ou um grupo de analistas, e quando essas pessoas forem submeter, pode ser que o gerente deles esteja de férias, por exemplo. Então, ele pode escolher quem que vai aprovar o quadro de horários dele dentro daquela semana. Então, depende muito. Se eu quero determinar que quem aprova é sempre o gerente funcional, eu marco o roteamento fixo. Se eu quero determinar que a pessoa que está submetendo o quadro de horários tenha condições de determinar quem é que vai aprovar o seu quadro de horários, eu desmarco essa opção. E, por fim, eu tenho uma opção aqui, chamada modo de entrada única. Essa opção de modo de entrada única significa que os usuários terão condições de submeter o processo de tarefas, a atualização de tarefas, apenas através de quadro de horários. Significa que eles não terão condições de fazer a submissão das tarefas na página de tarefas, tá? Então, aqui, se a gente tiver, se a nossa empresa tiver um cenário no qual as pessoas tenham que de fato trabalhar apenas com quadro de horários, fazer submissão de horas através apenas de quadro de horários, então eu marcaria o modo de entrada única. Aqui, né, no nosso exemplo, não vou marcar essa opção porque vamos definir que ainda a minha empresa, as pessoas poderão fazer quadro de horários ou tarefas, poderão fazer usar a página de tarefas, ok? Então a gente fez algumas configurações aqui apenas, eu vou clicar em salvar. E a gente vai navegar para o próximo tópico. O próximo tópico é o período administrativo, tá? Então, período administrativo são as horas que os usuários poderão lançar, né? Que não estão relacionadas a tarefas do cronograma, tá? Então, por padrão, a gente tem horas, os nomes aqui, né? São administrativo, férias e licença, tá? Quando você cadastra um período administrativo, você pode dizer qual que é o status dele, se está aberto ou se está fechado, o tipo de trabalho, se ele vai ser considerado como hora útil, hora trabalhada, ou hora como folga, né, uma hora que vai remover capacidade do usuário. Se é necessário aprovar, então quando é submetido isso, o gerente de quadro de horários precisa aprovar, né, sim ou não. Se isso vai ser exibido e se vai ser permitido várias linhas. Então, por exemplo, vamos cadastrar uma nova categoria chamada suporte, por exemplo, tá? Então, quando eu cadastro uma nova categoria chamada suporte, eu vou dizer que ele está aberto. O que que isso significa? Significa que essa hora poderá ser lançada pelos usuários. Eu posso cadastrar categorias e ao longo do tempo aquela categoria ficar inativa, tá? Então vamos imaginar que a minha empresa ela tenha uma categoria chamada reunião. E aí depois eu tenho uma categoria chamada conferência. Então a reunião e conferência basicamente pode ser a mesma coisa, eu posso usar a mesma categoria. Então se eu quiser inativar uma categoria, por exemplo, conferência, não quero mais que ela esteja disponível, eu posso vir aqui e colocar fechado. Isso significa que os usuários não poderão lançar horas utilizando essa categoria, tá? Então a gente tem uma categoria chamada suporte. Ela vai estar aberta, ela é um período de trabalho útil, ou seja, quando alguém fizer o lançamento aqui, eu vou considerar como horas trabalhadas. Vou requerer a aprovação de alguém, então toda hora que for submetido um quadro de horários e que alguém utilizar essas horas, vai ser necessário a aprovação. Aqui eu tenho a opção de sempre exibir, que significa que sempre é exibido dentro de um quadro de horários, tá? Então, o suporte, por exemplo, A partir do momento que o usuário acessa o seu quadro de horários, se eu marcar essa opção de sempre exibir, automaticamente ele já estará visualizando essa linha de suporte. Por exemplo, férias e licença não é uma coisa que é comum, né? Não, não é todo dia que o pessoal sai de férias e não é todo dia que o pessoal tem licença médica. Então, essas duas opções eu vou desmarcar aqui do sempre exibir, para garantir que só é exibido quando ele de fato vai lá e seleciona essa categoria, tá? Depois eu tenho uma opção chamada permitir várias linhas. Essa opção permitir várias linhas é, vamos supor que o usuário tenha trabalhado no, em dois chamados na mesma semana e ele quer detalhar cada chamada de maneira diferente. Então, se eu tiver selecionado essa opção de permitir várias linhas, isso significa que ele poderá fazer um lançamento que contemple duas vezes o suporte, porque ele trabalhou em dois casos diferentes, por exemplo. E aqui o departamento, caso eu queira que esse suporte esteja disponível apenas por departamento de TI, por exemplo, ou seja, apenas usuários da área de TI podem usar essa categoria, eu poderia associar a categoria suporte, essa linha, né, dentro do quadro de horários, com o departamento de TI. Ok? Então, vou clicar em salvar. E aí, a gente acabou aqui a configuração do período administrativo. Esperar aqui o Project Online fazer o salvamento. Ok. Agora a gente tem aqui a configurações e exibição de tarefas, tá? Então, o próximo tópico aqui dentro do nosso gerenciamento de horas e tarefas. Se a minha empresa não estiver trabalhando com quadro de horários, então aqui é onde eu defino como as tarefas serão apresentadas para os usuários. Eu percebo que aqui no Brasil é muito comum que as empresas efetuem o lançamento de tarefas na página de tarefas ao invés de usar o quadro de horários, tá? Então é bastante comum no Brasil esse cenário. Então, se na sua empresa não será utilizado o quadro de horários ainda, porque talvez tenha tido falta de maturidade, ainda não exista, né, a maturidade necessária para a utilização desse recurso, então a gente pode usar aqui a configuração de horas e tarefas, tá? Então, o primeiro item que a gente tem é o método de controle. O que é o método de controle? O método de controle é como os usuários vão fazer o lançamento das horas que estão atribuídas a eles. Por padrão, eles lançam a porcentagem do trabalho concluído. Então, o que isso significa? O recurso, né, o membro de equipe, quando ele recebe uma tarefa, ele vai até a tarefa e especifica que o percentual concluído daquela tarefa é 10%, 20% ou 30%. Na medida que ele faz isso, o Project Online vai fazer todo o cálculo das horas que já foram trabalhadas, da duração e etc. Tá? Então, normalmente, esse aqui é o padrão, principalmente para empresas que estão no nível de maturidade ainda muito baixo, que estão começando a usar o Project Online, é muito comum a gente ver as pessoas, né, fazendo o lançamento do percentual concluído. Um segundo método, que é o método que eu mais recomendo, que eu mais gosto, desculpa, não é esse ainda. O segundo método é o trabalho real concluído e o trabalho restante, tá? Então, o trabalho real concluído e o trabalho restante, vamos supor que eu tenho uma tarefa de 40 horas para fazer ao longo de uma semana. Então, aqui, ao invés de eu lançar o percentual concluído, eu vou lá e falo assim, ó, eu já trabalhei 8 horas nessa tarefa e ainda restam 32 horas. Então, ele sabe que eu tenho um percentual concluído lá de 10%, de 20% no caso, né? E eu ainda tenho 32 horas para terminar aquela tarefa. Isso permite que o usuário especifique se ele vai precisar de mais horas, né? Então, por exemplo, às vezes a tarefa foi planejada em 40, mas eu vou precisar fazer aquela tarefa em 48 horas, eu preciso de um dia a mais. Então, eu posso falar, olha, eu já trabalhei 8 horas e ainda restam 40 horas para terminar a tarefa, tá? E aí o gerente de projeto vai poder visualizar, vai poder aprovar ou não. Depois eu tenho horas de trabalho concluídas por período. Isso aqui é o que eu mais gosto, que eu mais recomendo. Esse sim é o que eu mais gosto, que eu mais recomendo. Por quê? Porque nas horas de trabalho concluídas por período, eu vou dizer, olha, hoje, segunda-feira, trabalhei 8 horas. Aí quando chegar na terça-feira, vou falar, olha, para aquela mesma tarefa, hoje, terça, trabalhei 6 horas. Então, dia a dia, o usuário vai lançar quantas horas ele trabalhou. E todo o cálculo de percentual concluído, todo o cálculo de duração, de início e término, vai ser feito automaticamente pelo software, usando como referência as horas que eu estou lançando. E eu tenho também uma terceira opção aqui, que é a forma livre, que eu não recomendo, né? É, se você colocar aqui a forma livre, isso significa que o usuário pode escolher qualquer um desses três métodos e você acaba não criando um método padrão para a companhia, tá? Então eu recomendo que utilize um desses três. Se a maturidade da empresa for baixa, então o ideal seria usar o percentual do trabalho concluído. Se a maturidade for um pouco mais alta, eu posso usar um desses dois métodos aqui, ok? Depois nós temos uma opção chamada forçar gerentes de projeto a usar o método de relatório de andamento especificado. O que que significa isso? Se eu determinar que a minha empresa vai usar horas de trabalho concluídas por período e eu tiver com essa caixinha marcada, significa que o gerente de projeto não pode alterar essa opção, tá? Então o gerente de projeto sempre vai ter que usar o mesmo padrão que tiver determinado dentro da minha companhia. Porém, se essa caixa não tiver marcada, significa que, eventualmente, a empresa usa como padrão horas concluídas, mas o gerente de projeto pode determinar lá no projeto dele que, para esse caso especificamente, eu quero que os recursos lancem, por exemplo, percentual de trabalho concluído. Então, para que a gente possa manter aí um padrão de trabalho, né, um standard, a gente mantém isso aqui selecionado, tá? Depois eu posso especificar se os recursos vão relatar as horas trabalhadas dia a dia ou em uma semana, que é basicamente parecido com o que a gente viu lá no quadro de horários. Depois eu posso especificar também quando que a semana começa. Então, o ideal é que a semana sempre comece na segunda-feira. E aqui nós temos algumas opções, né? Eu vou permitir atualizações somente via quadro de horários. O que que isso significa? Se essa opção estiver marcada, significa que os gerentes de projeto não poderão abrir o cronograma no project e atualizar a tarefa, tá? Então, um cenário muito comum é quando você tem um usuário que não pode, por exemplo, fazer o lançamento porque está impedido de usar o sistema, está em algum lugar que não tem acesso à internet. Então, ele liga para o gerente de projeto e fala: ó, a tarefa já está concluída. Ou ele manda um e-mail para o gerente de projeto e fala: ó, a tarefa já está concluída. E aí, o gerente de projeto abre lá o cronograma e atualiza. Se essa opção aqui estiver marcada, então isso significa que o usuário não, o gerente de projeto, né, não vai ter condições de atualizar o projeto dessa maneira. E aí eu só vou permitir a atualização do usuário lá no quadro de horários. Então ele tem que ir lá e fazer o lançamento ou no quadro de horários ou na tarefa. E aí o gerente de projeto atualiza o seu cronograma com base no que o usuário disse. Ele não vai ter condição nenhuma de abrir o cronograma e atualizar a tarefa e colocar um percentual de conclusão para a tarefa. Então, se você quer garantir que todos os usuários estejam atualizando e que isso reflita no cronograma do gerente de projeto de uma maneira que ele não vá lá e faça a atualização manual, né? Então eu posso marcar essa opção. Uma segunda opção é importe todas as classificações de linhas de quadro de horários, tá? Se eu estiver utilizando tarefa, o usuário pode ir lá e importar as linhas do quadro de horários para as tarefas dele. Se a gente não estiver usando o quadro de horários e estiver optando por tarefa, então eu não necessariamente preciso marcar essa opção, tá? E depois eu tenho uma última opção aqui, que é permitir que os usuários definam períodos personalizados, tá? Se eu permitir que os usuários definam períodos personalizados, isso significa que, lembra que a gente criou lá no quadro de horários a semana começando na segunda-feira, terminando na terça, mas o usuário pode modificar essa opção para melhor adequar o que ele precisa visualizar, tá? Depois eu tenho aqui o número de janelas de período de tempo. Isso aqui é muito simples, né? Quando o usuário acessa a página de tarefas, ele tem as janelas de tempo. As tarefas são organizadas em janelas de tempo. Então, basicamente, é o que está acontecendo no período atual, o que está acontecendo nos próximos períodos. Então, aqui é quantas janelas de tempo vão ficar disponíveis para o usuário. Posso aumentar ou diminuir isso daqui, tá? E depois eu tenho aqui tarefas de equipe e pool de atribuições, tá? Esse é um recurso novo que foi disponibilizado no Project Online. Se eu marcar essa opção, permitir que as tarefas de equipe sejam atribuídas a vários membros de equipe, então isso significa que eu posso atribuir uma tarefa para uma equipe. O Project Online tem esse contexto, né, de equipe. Então eu posso atribuir uma tarefa para a equipe e essa tarefa pode ser redistribuída para várias pessoas dentro da minha equipe. Anteriormente, se eu tinha uma tarefa lá, por exemplo, desenvolver um código, estava atribuída para a equipe de desenvolvimento, alguém da equipe de desenvolvimento, uma pessoa tinha que pegar essa tarefa para fazer. E aí essa tarefa ficava atribuída a essa pessoa que pegou. Agora, com essa opção, essa pessoa pode, se adicionar a tarefa, mas a tarefa ainda fica disponível para que outras pessoas possam colaborar com ela também. Ok? Então, aqui são as configurações de horas e tarefas que a gente acabou de ver. Vou clicar em salvar. E vamos para as últimas duas opções que a gente tem aí dentro das configurações de horas e tarefas. Aqui eu tenho a opção gerenciar quadro de horários, que é muito simples, tá? Quando eu venho gerenciar quadro de horários, basicamente eu posso visualizar todos os quadros de horários que eu tenho aqui que eu poderia trabalhar, tá? Então, por exemplo, atualmente, né, eu estou na semana 2016, semana 50, que é o quadro de horários que vai do dia 5 de dezembro até o dia 11 de dezembro. Tá? Então, os usuários aqui, eles podem gerenciar o quadro de horários deles. Vamos supor que, por exemplo, eu vou sair de férias na primeira semana de janeiro, né, de 2017. Ou eu vou sair de férias, por exemplo, em um determinado período aqui. Então, eu posso vir aqui e exibir, por exemplo, os próximos 6 meses. E eu posso falar o seguinte: vamos supor que eu vou sair de férias na semana do dia 19 até o dia 25. Então, eu poderia gerenciar o meu quadro de horários, criar esse quadro de horários, né? E, do ponto de vista de membro de equipe ou de usuário do Project Online, eu poderia dizer: ó, aqui eu só vejo as horas administrativas e de suporte, né? Que foram as 2 horas que a gente deixou lá disponíveis. Mas eu posso vir aqui em quadro de horários, adicionar uma linha existente. E falar o seguinte, ó, eu quero visualizar uma linha não relacionada a projeto, que é férias, por exemplo, ok? Posso adicionar essa linha aqui ao meu quadro de horários. Vamos esperar aqui a atualização da página. Ok, as férias já estão aqui e aí eu posso chegar e falar, olha, eu tenho um planejamento de ficar ausente durante esse período, tá? Então é para isso que serve a gestão do quadro de horários, né? Eu estou aqui num período futuro e já posso lançar aqui que nesse período futuro eu estarei indisponível durante essa semana porque eu estarei de férias e aí como um usuário eu posso trabalhar nesse sentido. Então para isso que serve o gerenciamento do quadro de horários dentro do Project Online, tá? Por fim, o último tópico aqui são os gerentes de quadro de horários. Aqui é onde eu posso determinar quem são as pessoas da minha companhia que serão declarados como gerentes de quadro de horários, tá? Então, como eu havia dito, né, cada usuário ele precisa ser atribuído a um gerente de quadro de horários. Todas as vezes que ele é atribuído a um gerente de quadro de horários, essa é a pessoa responsável pela aprovação. Porém, esse gerente pode estar de férias, por exemplo. Então, numa eventualidade desse gerente de quadro de horários estar de férias, quem que aprova as tarefas dessa pessoa, né? Então, eu posso ter esses roteamentos e é aqui onde eu defino os gerentes de quadro de horários. Hoje eu tenho duas opções. Então, todos os usuários que tiverem dentro dos grupos de segurança que eventualmente tiverem condições de aprovar, né, os quadros de horários serão exibidos aqui. Então, eu posso falar que, por exemplo, o Rafael Santos é um usuário. E só para a gente relembrar, eu posso dizer que o Rafael Santos, perdão, é um gerente de quadro de horários. Só para a gente relembrar onde essa opção aparece, se eu voltar aqui nas configurações do PWA e criar um novo usuário dentro do meu ambiente, então só para a gente relembrar, né? Eu vou criar um usuário novo aqui. Vou vir aqui então em gerenciar usuários, novo usuário, e vou criar aqui o Arthur, por exemplo. Quando eu crio o Arthur Rodrigues, o Project Online vai me perguntar quem é o gerente de quadro de horários do Arthur. Então, como o Rafael lá atrás, né, que sou eu, está cadastrado como gerente de quadro de horários, significa que eu vou poder vir aqui e dizer, olha, quem aprova as horas do Arthur, quem aprova os quadros de horários do Arthur é o Rafael. Ok? É aqui onde a gente poderia fazer esse tipo de cenário, tá? Vou clicar em salvar aqui. Vou colocar o Arthur aqui como gerente de projeto e vou salvar. Ok? Então aqui a gente finaliza, né, as configurações de horas e tarefas dentro do Project Online. É chegado o momento onde nós vamos falar sobre o questionário, tá? Então agora a gente vai precisar preencher o questionário. Boa sorte, preencha lá o questionário. Encontro com vocês no próximo módulo, ok? Até mais, um abraço.